conferência vai definir os pontos positivos e negativos do atendimento à população por parte da Defesa Civil. Os catarinenses fazem o debate no início de março. Presidente da Assembleia Legislativa recebe homenagem no oeste do estado. Partido dos Trabalhadores quer manter a harmonia entre os poderes. Esse é um dos motivos da proposta apresentada na tarde desta quarta-feira. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Democratas de Chapecó e região oeste, além de prefeitos, vice-prefeitos, lideranças políticas e amigos, irão fazer uma homenagem de posse ao novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Gelson Merizio. O encontro deve reunir cerca de 2 mil pessoas nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite, no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio, no centro de Chapecó. Gelson Merizio é o primeiro deputado da região de Chapecó a assumir a presidência do Parlamento Estadual. Merizio ingressou na vida pública com apenas 21 anos de idade como vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Foi conduzido a 2 mandatos consecutivos como presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina e, posteriormente, assumiu a vice-presidência da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. No SEBRAE, Santa Catarina presidiu o Conselho Deliberativo e esteve à frente da direção financeira da Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento. No Legislativo Estadual, a história de Gelson Merizio começou em 2005, quando assumiu o mandato de deputado na vaga deixada por João Rodrigues, eleito em 2004 prefeito de Chapecó. Sua atuação política e social em mais de 70 municípios do Oeste e Extremo Oeste, sempre como grande representante de sua região, resultou na eleição com mais de 40 mil votos para o mandato do período 2007-2010. Dando continuidade ao processo de realização da Conferência Estadual de Defesa Civil em Santa Catarina e com o objetivo de incentivar e promover as etapas municipais e regionais, o deputado petista Décio Góes visitou na terça-feira, 9 de fevereiro, o prefeito de Florianópolis, Dário Berger. Acompanhando o deputado Décio estava o ex-deputado Dionei da Silva e o psicólogo Marcos Ferreira, ambos representando a comissão pró-conferência. A visita teve o apoio do vereador César Faria, do DEM. Na reunião, o prefeito Dário informou ao deputado que a prefeitura dará total apoio à realização da etapa municipal em Florianópolis. Entregou ainda ao parlamentar um pré-projeto com data e programação do evento. A Conferência Municipal de Defesa Civil em Florianópolis será realizada no dia 25 de fevereiro, no auditório da FEComércio, a partir das 9 horas. De acordo com Góes, o presidente Lula teve a sensibilidade de, devido às mudanças climáticas e catástrofes naturais que atingiram diversas regiões do país, chamar no final do ano passado a Conferência Nacional de Defesa Civil. Sobre a mobilização da população para as conferências municipais e estadual, o deputado Décio Góes conversou na manhã desta quarta-feira com o repórter Gustavo Bosley.
O deputado estadual do PT, Décio Góes, confirmou nesta quarta-feira que vai ser realizada no próximo dia 3 de março em Florianópolis a Conferência Estadual da Defesa Civil. O objetivo do evento é incentivar a sociedade catarinense às ações de redução dos riscos de desastres. O encontro, com a participação dos órgãos municipais, irá escolher 28 delegados para o encontro nacional em Brasília entre os dias 24 e 27 de março.
A Conferência da Defesa Civil é um momento importante que já todo movimento que lida com a questão da defesa civil no Brasil, né, já tinha uma expectativa de fazer já há muito tempo, e o presidente também. Eu penso que com os eventos que aconteceram mais fortemente a partir de 2008, do final de 2008, o próprio presidente está assustado, né, com tantos eventos climáticos, em função de mudanças climáticas, em função de uso inadequado do solo, em função de comportamentos em função da própria natureza, né? E nós precisamos, né? Isso mostra que a gente precisa estar mais preparado para enfrentar esses eventos. E nada melhor do que para reestruturar o Sistema Nacional de Defesa Civil, ouvindo a sociedade. Né? E esse é o desejo da conferência. Ela tem uma etapa municipal que está acontecendo desde dezembro até 2 de março, deve acontecer nos municípios. A etapa estadual, que é no dia 3 de março. Né? E a etapa nacional, que é do dia 24 ao 27, lá em Brasília.
Em 2008, em Santa Catarina, 94 municípios sentiram os resultados das mudanças climáticas promovidas principalmente pelo descuido com o meio ambiente. Lugar de lixo é no lixo. Nem sempre isso é possível de forma correta. A destinação do lixo, principalmente por parte de empresas sediadas em território catarinense, não está sendo feita adequadamente. A denúncia foi feita pelo deputado democratas César Souza Júnior, que já planeja uma providência para diminuir a gravidade do problema e os prejuízos que os municípios enfrentam.
Já está em estudo da nossa assessoria um projeto de lei para instituir o Fundo Estadual de reparação ambiental do lixo, obrigando as empresas a pagarem pelo lixo que jogam nos aterros sanitários.
O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, conseguiu as 14 assinaturas necessárias à apresentação da proposta de emenda constitucional que torna desnecessário o aval da Assembleia Legislativa para que o Tribunal de Justiça dê andamento a processos envolvendo o governador, o vice e os secretários de Estado. A matéria protocolada nesta quarta-feira objetiva que o Legislativo não tenha mais que decidir sobre os processos, dando ao TJ o direito de concluir as investigações sem a interferência dos deputados. Sobre o objetivo da PEC, está com a palavra o autor da nova proposta, que começa a tramitar nas comissões, provavelmente na próxima semana.
Não temos dúvida nenhuma que a PEC, já com as 14 assinaturas, nós estaremos protocolando aqui na Assembleia Legislativa. Até para proporcionar a este poder, que é da essência dele, o debate e a discussão. E é isso que nós queremos, né? E que esse debate ele possa também suscitar da nossa sociedade, né, maior transparência com relação a todos os agentes políticos. Me parece que nós não podemos aqui estar blindando este ou aquele. Muito pelo contrário, quem está dentro da vida pública tem que ter essa transparência, porque é o apelo que a nossa sociedade o faz no dia a dia.
O argumento apresentado por Padre Pedro é de que a Constituição Federal não prevê o aval do Parlamento para a continuidade de processos judiciais contra qualquer pessoa, incluindo servidores públicos e detentores de cargos eletivos. O deputado garante que vai propor ação popular para discutir a inconstitucionalidade do inciso 16º do artigo 40 da Constituição Estadual, caso não obtenha sucesso na proposta apresentada. O secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni, atendeu prontamente o chamado da Assembleia Legislativa para esclarecer fatos envolvendo servidores, vice-governador e empresários. Gavazzoni fala sobre estes esclarecimentos.
Não podia ter sido diferente, né? O comportamento da Fazenda foi impecável desde o início. Esses fatos nascem exatamente de um contexto em que a Fazenda cumpre o seu papel, os servidores todos da Fazenda cumprem o seu papel. E deu para esclarecer um pouco essa questão dos fatos como ocorreram lá atrás. Né? Não sob a ótica das provas que foram buscadas através de inquérito policial e mesmo de atuação do Ministério Público. Isso é outra coisa. O dia a dia do mês de março, como ocorreu. Né? Ou seja, qual foi a participação do vice-governador, dos servidores. E fui muito tranquilo em demonstrar que o vice-governador fez sim dois pedidos, duas oportunidades me trouxe uma reclamação de empresários que diziam que estavam sendo perseguidos pela Fazenda. Nós conseguimos explicar ao vice-governador que não havia nenhuma irregularidade, nenhuma perseguição, e o vice-governador se deu por satisfeito. E da mesma forma, esclarecer um pouco essa linha tênue entre entre o cumprimento de sua função dos nossos servidores, quando indagados por um secretário, por um deputado, por um governador, vice-governador, demonstrando que se não estiver presente a má-fé, não há irregularidade. Agora, o mais importante de tudo, que é esse processo ser encaminhado ao judiciário, como está, e o judiciário dar a decisão final.
Agenda da Assembleia Legislativa para quinta-feira, 11 de fevereiro. A partir das 8 horas, no auditório deputada Antoneta de Barros, realização de um documentário que retrata a realidade vivida pelas comunidades do maciço do Morro da Cruz. 9 horas, plenário deputado Osni Regis, sessão ordinária. Música. 11 de fevereiro é o Dia Mundial do Enfermo, Dia do Zelador e de Nossa Senhora de Lourdes. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.